Olá.
Olá,
então, acho que não estava a fazer ouvir. Pronto, então já agora aproveito para dar as boas-vindas a toda a gente, mais um episódio do podcast Consensual. Hoje a minha convidada é a Rita Évora, para falarmos um bocadinho sobre espiritualidade, erotismo e psicologia. Sei que andas nesta busca desta ligação entre a psicologia e a espiritualidade, não é? E então ia-te pedir para te apresentares, para falar um bocadinho sobre ti e o teu trabalho.
Ok. Rui, antes de mais, muito obrigada pelo teu convite. Já não te vi há algum tempo e, na verdade, já nos conhecemos há tanto tempo.
É verdade.
Há pelo menos 9 anos,
sim,
menos que
sim.
E então conheci-te na biodança, que foi tão bom. E olha, então, meu nome é Rita Ferreira. Eu sou mestre em psicologia comunitária, terapeuta integrativa e somática. Sou formadora em competências socioemocionais e facilitadora de biodança em supervisão, mais recentemente. E pronto, eu costumo dizer que o meu grande propósito é unir a psicologia à espiritualidade, levando às comunidades de onde intervenho e às pessoas o empowerment pela vivência afetiva, através de ferramentas do desenvolvimento humano que despertam o potencial que reside dentro de cada pessoa. E são várias as ferramentas que também fui pesquisando ao longo dos anos, portanto, isto já há 10 anos, portanto, nomeadamente educação não formal, psicologia analítica, astrologia psicológica, o reiki, o tantra, o ayurveda, o mindfulness, e no fundo procuro também aplicar na minha vida e nos contextos onde trabalho.
Ok, então e fala um bocadinho então dessas ferramentas que tu tens feito. Eu sei que tu trabalhas em circuitos de junto de pessoas e de comunidades mais com mais carências, e portanto trabalhas junto delas, mas queria também saber que outras ferramentas e que outras ações e atividades é que fazes além dessa.
Sim, então, para além da área da psicologia comunitária, que é a minha formação de base, e estar, portanto, a intervir em projetos comunitários, e tem sido alguns ao longo destes últimos anos, eu também sou terapeuta e, portanto, abro espaço para poder levar esse conhecimento das terapias mais holísticas às pessoas que me procuram, não é? Atualmente, aquilo que mais faço é ao nível da terapia somática, portanto, a massagem ayurvédica e a terapia tântrica ao nível do corpo. E a astrologia psicológica também é uma ferramenta que anda sempre comigo a par e passo, porque eu acredito que numa abordagem somática, ou seja, corporal, também cabe haver aqui um trabalho da mente, não é? Do autoconhecimento. Eu acho que as duas podem andar de mãos dadas e são absolutamente bem-vindas. Ao nível da biodança, fiz formação na escola de biodança e atualmente estou a fazer a especialização em psicoterapia somática, portanto, ainda para aprofundar mais estas áreas, do conhecimento que ligam a corpo, mente, espírito, emoções, que está tudo integrado, não é? A meu ver.
E o que sim, eu também acho. Aliás, esta eu quis também abordar um bocadinho esta área da espiritualidade, que é assim um bocadinho posta em causa quando se fala sobre sexualidade, sobre o erotismo, porque acaba por também ir de encontro a alguns preconceitos, algumas crenças que as pessoas depois também muitas vezes nem sequer conseguem me explicar porque é que acreditam, porque é que não acreditam, então andam assim um bocado nessa, como é que eu ia dizer, nessa busca também um bocado interior de coisas que sentem, coisas que desejam e coisas que imaginam e fantasiam e que muitas vezes o corpo pede, mas elas não sabem porque é que pede, o corpo não quer e elas até aliás, a partir daí até gostavam. Ou seja, esta dualidade de corpo e mente, eu acho que acaba por criar uma nova realidade quando se conjuga esta relação entre corpo e mente, porque muitas vezes cria-se algo que é transcendental, ou seja, que transcende um bocadinho esta nossa capacidade de racionalizar sobre tudo, ou de apenas sentir o mundo à nossa volta. Então acabamos por, às vezes, criar mesmo sensações físicas com fantasias, não é? E isso poder também despoltar em nós vontades e novos universos íntimos com alguém. E eu gostava que falasse um bocadinho disso, dessa, o que é que tens descoberto nessa compreensão, nessa aprendizagem do que é que a mente e o corpo e o espírito vão criando nas pessoas.
Sim, sabes que eu acho que essa visão separatista acaba por ser uma ilusão, e eu acredito que essa separação, que na verdade nunca houve, mas ela vem de uma visão cartesiana, ou seja, na altura do Descartes, não é? Quando ele falava que havia uma separação entre emoções e corpo. Quando já isso tem sido tão desconstruído ao longo dos anos, e vários estudos também abordam o mesmo, e há evidência científica, nomeadamente o António Damásio, que portanto, um autor reconhecido, não é? Aqui em Portugal, que tem tantos livros a falar sobre isso, e de facto as pessoas ainda fazem uma certa confusão, porque parece que a ciência, para se tornar algo mais credível, tem que se separar do espírito. Mas nós somos espírito, ou seja, por exemplo, muito nestas áreas, até da espiritualidade, quando dizem temos que nos conectar ao divino. Mas eu muitas vezes eu pergunto-me como é que nós nos conectamos a algo que nunca foi desconectado. É algo que faz parte de nós, nós somos seres espirituais a viver uma experiência terrena. E a mim faz-me sentido cada vez mais abordarmos as coisas de uma forma holística, ou seja, num todo, porque temos várias dimensões. Nós não somos só mente, nós não somos só corpo, nós não somos só emoções, nós não somos só psique. E de facto, e se formos até um bocadinho atrás, à origem da palavra psique, de onde vem a psicologia, significa alma. E então, como é que, se a própria palavra psique significa alma, como é que houve tanta desconexão ao longo destes séculos ligada a algo que nos habita, portanto, algo que é nosso, que é tão divino e tão sagrado? Diz.
Eu acho que tem um bocadinho a ver com esta, com este estímulo constante do corpo, ou seja, é nítido que quando nós nos isolamos um bocadinho da sociedade mais, como é que eu ia dizer, mais ativa, digamos assim, que nós temos que estar constantemente a fazer alguma coisa com o corpo, em que temos que estar constantemente a representar um papel social e que temos que estar a representar um papel para os outros também. Quando nós nos afastamos um bocadinho disso, eu já senti algumas vezes em alguns retiros, mas senti pela primeira vez, se calhar, mais efetivamente até na biodança, em que nós saímos um bocadinho deste contexto que nos obriga a ser qualquer coisa e passamos a ser apenas o que nós desejamos ser, ou o que nós aceitamos ser, ou o que nós permitimos ser, e isso dá-nos espaço para nós analisarmos a nossa psique, a nossa alma, essa parte mais espiritual. Por isso é que eu concordo contigo que isto não está desligado, o corpo e a mente não estão desligados, mas muitas vezes, como o estímulo do corpo é tanto e é tão constante, nós não damos espaço para que a mente se possa revelar, que se possa revelar em nós, que nos possa revelar alguma coisa, porque estamos constantemente a pensar se estamos a sentir, se estamos a fazer bem, se estamos a corresponder, se estamos a saber jogar, se estamos presentes. E essa necessidade física de estar presente no mundo, na rotina normal, muitas vezes não deixa espaço para que nós tenhamos esse contacto com o divino, que na verdade é o contacto com nós mesmos, não é? Quando pensamos sozinhos, não é? Temos tempo para pensar.
Claro, claro. Não, e essas máscaras sociais que tu falas, e esses papéis que nós constantemente estamos a desempenhar ao longo do dia-a-dia, isso afasta-nos realmente da nossa essência, e se há ferramentas dentro das áreas do desenvolvimento humano, que nada mais é, ou seja, parte da nossa espiritualidade, porque para mim, espiritualidade é muito nesta busca do conhece-te a ti mesmo. E a partir deste pressuposto, nós somos buscadores de nós mesmos, e não há ninguém que possa fazer isso por nós. E de facto, estas ferramentas auxiliam o nosso processo. E eu tenho clientes que chegam até mim e parte do processo terapêutico que eles fazem em clínica, quer dizer, eu não sou de clínica, mas pronto, em consultório, não é? Digamos assim, é auxiliado, é apoiado por essas ferramentas do desenvolvimento humano. Portanto, elas não só são benéficas, como elas fazem parte desse caminho. E quando nós realmente nos conectamos com a nossa essência e sem essas expectativas e lá está, e essas tais máscaras que tu falas, acabamos por ser mais autênticos também na nossa caminhada.
Sim, sim, eu acho que tem a ver com isso da autenticidade, o que na verdade não é bem um resultado, é mesmo mais uma causa e efeito, ou seja, nós somos autênticos se não fizermos nada, percebes? Não há uma questão de procurar ser mais autêntico, é mesmo uma questão de não fazer, não termos o trabalho de ser alguma coisa, e precisamos ser mais autênticos. E eu acho que isso promove uma coisa que para mim é muito importante, né, quando falo sobre autismo, que é a parte da criatividade, que é quando nós conseguimos nos ouvir e conseguimos ser... A autenticidade, nas palavras que eu ia usar, era a parte de sermos únicos, ou seja, sermos individuais, não é uma coisa de temos que ser para os outros e temos que ser comunitários, é uma coisa de autoanálise e de percepção de que a nossa visão do mundo é única, não se repete, não há ninguém que tenha a nossa visão do mundo, e a partir daí sim criar algo de novo, criar uma... ter a possibilidade de ter um espírito criativo, ou de permitir a criatividade do nosso espírito. E para mim a cultura erótica é muito isso, é como é que alguém foi capaz de se ouvir a si próprio, e isto pode ser artistas, como pode ser uma relação, não é preciso sermos gênios artistas para termos criatividade, mas numa relação temos esse espaço e esse tempo para nos ouvirmos e para podermos pensar, ok, como é que eu posso resolver este problema, ou como é que eu posso ultrapassar esta dificuldade, ou como é que eu posso melhorar esta relação que tenho com uma coisa criativa, com uma coisa nova, com uma coisa original. E vem tem muito a ver com isso que estás a dizer de procurar, não é procurar, mas de permitir que a nossa autenticidade se manifeste.
Claro, e essa criatividade que tu falas também anda muito mãos dadas com a curiosidade.
Exato.
Porque a curiosidade também é uma energia que nos move. E quando eu, por exemplo, falo, até pegando aqui na questão da sexualidade, não é? Que lá está, que dentro destas áreas da espiritualidade e das ferramentas de desenvolvimento humano, aquela que mais ressoou comigo nesta linha foi de facto o Tantra e a intimidade consciente e a comunicação autêntica, de certa forma, ela vem nos trazer esta lembrança de que a curiosidade... Ela pode realmente trazer-nos este caminho de autoconhecimento. E a criatividade também é parte da nossa energia sexual, não é? Não é à toa, por exemplo, que na biodança, e ainda bem que falaste também disso há pouco, até porque é isso que nos liga, não é? Conhecido através desse sistema.
Começou por nos ligar,
exatamente. Mas é um sistema para mim realmente muito completo e muito vasto e profundo também. Não é à toa que nós, antes de chegarmos à criatividade, nós antes passamos pela sexualidade, pela linha de vivência de sexualidade. E isso faz todo o sentido, porque essa energia da criatividade, ela também está de mãos dadas com sexualidade e por conseguinte essa curiosidade.
Yeah.
Claro que sim.
Eu falo muito sobre isso, eu falo muito sobre a questão da curiosidade, porque era aquilo que, como estavas a dizer, é uma energia que nos move, é o facto de sermos constantemente curiosos, é mesmo uma questão não só de permitir que essa energia se manifeste, mas também ser uma energia que nós respeitamos, que nós aceitamos, não é? Porque nós podemos ser curiosos e não nos interessar, ou seja, podemos... pensar, ok, eu gostava muito de saber mais sobre aquilo, ou gostava muito de saber mais sobre aquela pessoa, mas não estou para virar, não tenho paciência, não tenho energia, não tenho capacidade, sei lá, há muita coisa que nos impede de ir atrás dessa curiosidade, mas quando nós conseguimos aceitar isso e conseguimos perceber, ok, para eu poder fazer alguma coisa e para eu poder descobrir alguma coisa sobre o mundo e sobre mim próprio, eu tenho que aceitar esta curiosidade, tenho que dar este passo, que muitas vezes é arriscado, até porque às vezes não sabemos o que é que pode acontecer, né? A curiosidade matou o gato, mas por isso é que os gatos têm 7 vidas. Mas o aceitar esse desafio, não é? Aceitar o desafio de sermos curiosos e de irmos atrás do desconhecido, muitas vezes cria as oportunidades ou dá-nos a conhecer coisas que nós nunca na vida iríamos conhecer se não fôssemos corajosos o suficiente para essa.
Claro, e se permanecêssemos sempre na zona de conforto, porque exato, não é na zona de conforto que a magia acontece, ou seja, que os grandes saltos quânticos, que tanto se fala também nestas áreas, acontecem. E lá está, mais uma vez, é espiritualidade e psicologia, elas ligam-se, porque a espiritualidade não é aquela coisa de imaginar figuras de luminosas ou de ver só o bem em toda a humanidade, não, espiritualidade é adentrar na caverna, como dizia o Jung, na caverna, aliás, como dizia o Joseph Campbell, na caverna que mais tememos. Portanto, sombra, nos nossos traumas, nas nossas feridas, enfim, várias que temos, não é? Ao nível do desenvolvimento, e isso acaba por trazer esta noção mais completa também sobre nós. E quando eu comecei a investigar-me também dentro destas áreas, muito ao nível do Tantra e da psicologia, fazendo sempre a ponte, porque eu gosto também de ter aqui uma base, não que o Tantra não tenha base suficiente, porque de facto é um sistema super rico também e tem muita ciência dentro do, enfim, da linha que cada um toma, não é? Elas complementam-se, porque a sexualidade nasce a partir do momento em que nós nascemos. A sexualidade não é mais do que o reconhecimento de nós próprios como seres sensíveis, seres sencientes, que têm contacto com o mundo através dos sentidos, que vai levar às sensações do corpo, e que nós nos sentimos, no fundo, como organismos vivos e pulsantes e capazes de sentir prazer. Isto vem muito antes até de nascermos, isto já até vem desde o meio intrauterino. E por que é que eu digo, portanto, que sexualidade e psicologia, tantra e estas áreas da espiritualidade, elas são muito ligadas. Porque até é fundamental, é importante que uma criança se sinta nutrida, que uma criança se sinta num ambiente afetivo, acolhedor, seguro, para ela poder explorar com curiosidade, lá está, essas sim, áreas.
Nesse campo as crianças são muito mais ativas, sim.
Diz?
Nesse campo as crianças são muito mais prestáveis a si próprias, ou seja, têm muito mais, vão muito mais atrás da curiosidade.
Exato.
Nós depois começamos a adquirir medos, não é? Começamos a adquirir barreiras que não nos permitem, por vergonha, sim, por medo, não é?
Sim, começamos a ter muitos filtros e começamos a ter aqueles medos muito sociais, não é? Que é a questão da culpa, da vergonha, do julgamento, porque é que não é à toa que a área da sexualidade ainda continua a ser a área das mais reprimidas socialmente. Porque para além de haver barreiras morais e religiosas e culturais, ainda há, existe, aliás, eu no outro dia estava a ouvir uma notícia, que até fiz um post sobre isso, porque eu também trabalho muito ao nível na área da educação, não é? Muito dentro destes projetos comunitários, porque a mim faz-me sentido que intervir junto dos futuros adultos do amanhã, não que o adulto já não tenha solução, como é óbvio que tem, e vamos sempre ter.
Eu espero, porque eu trabalho com
eles. Exatamente, mas também gosto de trabalhar com as crianças porque lá está, é uma matéria-prima que é muito mais maleável, não é? E absorve muito mais também os inputs do exterior. Mas estava a dizer que eu ouvi no outro dia uma notícia, portanto, de uns encarregados de educação que proibiram o seu filho de frequentar aulas de educação sexual porque não concordavam com aquilo ia contra a visão deles, religiosa, não é? E moral. E, portanto, eu pergunto-me como é que proibimos os nossos filhos de frequentar aulas que são tão necessárias e cada vez mais, até para a descoberta dos nossos próprios limites pessoais, não é? Porque estamos a falar de corpo, estamos a falar de prazer, estamos a falar de consentimento, não é? E como é que se proíbe isso, que é tão natural, sendo que nós, desde pequeninos, que nos estamos a descobrir, como eu falei, como eu referi, e vamos descobrindo partes do nosso corpo e diferenciamos por isso. Começamos a perceber, olha, uma criança com 3 anos, na fase fálica, ela já começa a entender, olha, realmente... Eu tenho uma pilinha, eu tenho um pipi, pronto, a saber. Ou seja, sou diferente, sou assim, sou a identidade sexual, não é? Começa a desabrochar nesse sentido também.
Sim, eu não tenho, não me dediquei minimamente a enverdar pelo caminho de educação sexual para crianças. Falo com algumas pessoas que têm essa, que estão mais vocacionadas nessa área, e tenho uma opinião pessoal em relação a essas questões, porque por um lado eu compreendo que haja uma necessidade de poder educar as crianças para coisas importantes relacionadas com este tema, mas por outro lado também acho que deve haver uma liberdade dos pais poderem também decidir o que é que acham melhor para os seus filhos, consoante as suas crenças, sejam elas válidas ou não, mas os filhos são sempre dos pais, né? Na verdade, né? Portanto, antes de serem do poder político, são dos pais, e portanto há umas coisas que podem ficar um bocadinho, que eu fico um bocadinho em dúvida em relação a se acho bem ou se acho mal, não tenho grande opinião, mas dito isto, aquilo que eu acho que é importante nesse caso é, sim, acho que a sexualidade vem desde nascença, antes de nascermos, ou seja, nós enquanto seres vivos, exploramos o corpo e temos reações até fisiológicas mesmo dentro do útero que demonstram que a nossa vivência física tem muito a ver com essa energia, se quisermos, sexual ou erótica ou kundalini, não é? Há várias nomenclaturas para isso. Mas, por exemplo, uma das coisas que se tem falado muito com... por exemplo, com a existência agora da inteligência artificial, vem um bocado ao encontro deste tema da espiritualidade, que é, consegue-se ensinar alguma máquina a pensar até um certo ponto em que ela já não consegue pensar mais porque não consegue sentir. Ou seja, a presença do corpo ou a utilidade de um corpo não é só o existir fisicamente, é também o receber esses inputs do exterior, ou seja, a forma como nós percepcionamos o mundo ao nosso redor não é só em termos racionais, não é só em termos analíticos, mas também em termos sensoriais, emocionais, afetivos, e isso é tudo informação que nos ajuda a pensar, e não é o pensar que ajuda a sentir. E isso foi muito interessante perceber quando se começou a tentar criar robôs e a tentar aplicar a inteligência artificial em máquinas, que há um o limite, a falta de compreensão sobre o que é a espiritualidade do ser humano tem a ver com isso, que é uma conjugação de sensações e pensamentos que se cruzam entre si, portanto, há uma troca de informação que não é igual, ou seja, não é uma informação racional, nem é uma informação só sensorial, é uma coisa que se conjuga e que cria-se essa percepção do mundo, a percepção do universo, que não é só o saber que está ali um carro, porque eu sei que estou a ver um carro e estou a sentir o carro e ele está a fazer barulho, mas pelo facto de eu saber o que é um carro na minha fantasia de um carro, porque podia ser um autocarro, podia ser um trator, e na verdade eu é que estou a definir como um carro, porque há qualquer coisa na minha fantasia, na minha imaginação, que define aquilo como um carro. E isso é muito interessante porque vem desde a nossa infância, que é, nós construímos ideias sobre como é que o nosso corpo reage, como é que as outras pessoas reagem perante o nosso corpo, que há muitas vezes há uma grande mudança, sobretudo na puberdade, que é, não, ninguém nos olhava e de repente alguém nos está a olhar porque o nosso corpo está a mudar, o nosso corpo está mais evidente, há coisas que se evidenciam, e portanto toda essa percepção do que é que nós somos perante o outro também acontece nessa altura, e por isso é que eu acho que é um trabalho super importante fazer nessa fase da vida, e portanto é uma coisa que depois vai tendo as consequências que tiver, não é? Ou seja, nós podemos ter experiências muito boas de ninguém abusar de nós, ninguém nos ostracizar, ninguém nos julgar, e então conseguimos evoluir à nossa maneira, digamos assim, com as nossas vivências só, ou então somos completamente condicionados por abusos, julgamentos e não sei o quê, que nos fazem então perceber o mundo e entender o mundo de uma forma muito diferente.
Claro.
Isso é mesmo, implica muito a nossa maneira de ser.
Sim, sem dúvida. E tu dizias que o pensar e o sentir, que realmente é isso, estão muito de mãos dadas, não é? Lá está, pegando outra vez aqui no António Damásio, quando ele escreve aquele livro do Sentir e Saber, e de facto, mesmo no processo de aprendizagem e na componente afetiva, portanto, em toda uma aprendizagem afetiva, nós necessitamos de integrar este pensar e este sentir. Ele está perfeitamente integrado na nossa aprendizagem, na forma como nós nos vinculamos com o outro e com o mundo, na forma como nos percepcionamos. Portanto, no fundo é um mecanismo que compõe a nossa psique. E outra coisa que tu também mencionavas sobre as crianças, antes de elas serem do mundo, elas são dos pais. Eu acredito, mesmo não sendo mãe, que antes de mais nada elas são da vida, elas são da vida, portanto, tudo bem que em determinada idade elas não têm, grande poder de escolha ou de autonomia para decidir se frequentam ou não aulas de educação sexual, por exemplo, mas que a aula de educação sexual, tal como a educação moral ou como a educação visual, ela é completamente válida e necessária, como todas as outras disciplinas. Porque a sexualidade é tudo, é vida, não é? Sim.
Mas só para esclarecer, eu não disse que eram dos pais antes de serem do mundo, eu disse que eram dos pais antes de serem do poder político. Porque
do poder político,
uma estrutura de um programa de educação sexual é definido politicamente, não é provavelmente uma comunidade que se junta para criar essa formação, porque na verdade isso eu acho que é muito mais útil em termos de aprendizagem, ou seja, se for uma comunidade que pretende ensinar os seus descendentes a terem um determinado tipo de comportamento para viverem melhor em comunidade, acho que faz todo o sentido. Em termos políticos já entram aí questões mais politizadas, polarizadas, e que eu aí já ponho qualquer questão, não digo que não devam, ok? Mesmo. Acho que é muito importante haver uma formação nessa área, quanto mais cedo melhor, até porque quanto mais cedo as crianças puderem ter esses mecanismos de compreensão de si mesmos e de aprender a lidar com o mundo que as rodeia, melhor, não há nada a dizer. Mas acho que é que também devemos dar esse benefício da dúvida de, ok, se os pais que são os responsáveis pelas crianças acharem que não faz sentido. Cada um tem a sua crença. Mas pronto, mas isto que eu queria pegar naquilo que tu disseste agora era em relação à vivência espiritual da sexualidade, que era, eu quando depois de fazer a biodança, eu comecei a fazer uma formação em Tantra, e uma das coisas que eu percebi e que me fez crescer muito e que me fez ver a vida de outra forma foi exatamente perceber que se o meu mindset mudar, se a minha maneira de pensar, neste caso sobre a sexualidade, tiver uma justificação diferente, ou seja, se eu em vez de ir para uma atividade sexual com a ideia de vou penetrar alguém, vou ter um orgasmo, vou provocar um orgasmo, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vai ter que ser assim, vou ter que corresponder a esta expectativa, etc. Em vez de ir com essa mentalidade, se for com a mentalidade de eu quero estar presente neste momento com esta pessoa e quero que esta pessoa se sinta presente e segura e envolvida e acarinhada e essas coisas todas neste momento, então o sexo passa a ser desde o primeiro olhar e não desde o primeiro toque, percebes? E isso para mim mudou muita coisa, e mesmo quando eu estou a falar com clientes meus, eu falo muito sobre isso, que é, se há, por exemplo, questões sobre ejaculação precoce ou falta de ereção, não sei o quê, e eu proponho, ok, então tentem fazer sexo, mas sem ter sexo, tipo, Tentem ter sexo com as mãos, com o olhar, com as palavras. Tentem ter sexo assim. E quando eles começam a descobrir essa capacidade de sentir tensão e tesão com um toque, com uma carícia, com um olhar profundo, tipo, tudo isso desperta neles essa espiritualidade que nós estamos aqui a falar, que é, eu sei o que é que estou a fazer, eu sinto o que é que estou a fazer a cada segundo, porque lá está, porque estou a permitir que o tempo me dê essa capacidade de olhar o outro, olhar para mim, sentir o outro, sentir-me a mim. Isso tem sido, para mim foi extraordinário na minha vida pessoal e tem sido extraordinário naquilo que eu vejo meus clientes a fazer.
Como é que sim,
tu tens para o teu feedback?
Sim, ou seja, é isso, da minha experiência, o Tantra, o que traz, não só aplicado à questão da relação sexual entre casal, mas traz muito esta noção de presença, não é? De estarmos no aqui e no agora. E lá está, sem subterfúgios, porque nós podemos ser profundamente tocados, como tu dizes bem, através do olhar, através de uma poesia, de uma palavra, e o olhar para mim, dentro da linha do Tantra e mesmo da biodança, que fazemos imensas dinâmicas, imensas vivências também através do olhar, é muito profundo e tem um potencial transformador enorme. Porquê? Porque eu, ao olhar para o outro, eu também me reconheço a mim mesmo. Lá está. Se parte daquilo que nós concebemos como sexualidade nestas áreas da psicologia, do Tantra, da espiritualidade, é um reconhecimento de nós mesmos, da nossa identidade, de sermos estes organismos vivos, cheios de prazer, pulsantes, vibrantes, também é essa componente do autoconhecimento, não é? E realmente o olhar tem essa magia, que é não comunicar sem palavras, e eu reconhecer-me no olhar do outro, ou seja, o outro trazer-me notícias de mim só pelo olhar. Portanto, é quase como é uma sala de espelhos que eu também procuro fomentar nos workshops que eu desenvolvo com as pessoas, nomeadamente no workshop que dou, que agora até nem tenho dado. O último que dei foi o ano passado, porque sobrou-me realmente pouco tempo para isso, mas o mergulho no Oceano dos Sentidos traz muito esta componente, toda ela sensorial, afetiva, erótica, porque elas estão muito ligadas. E o prazer, quando vem com a alegria, é melhor ainda, porque nós, na nossa vida, podemos sentir prazer, ainda que esse prazer depois, no final, até nos traga uma ressaca moral, ou uma vergonha, ou uma culpa. Agora, quando o prazer ele é integrado com essa alegria, é melhor ainda. E podemos sentir prazer em várias coisas na nossa vida, não é? Coisas simples, como esse olhar, como contemplar um pôr do sol, saborear uma comida boa, saudável e nutritiva, que sabemos que faz bem a nós, e como tu dizias também bem há pouco, quando se fala aqui da energia erótica, nós também falamos de líbido, que Freud falava, não é? Foi a partir dessa teoria que ele trouxe toda esta noção daquilo que está mais ou menos reprimido em nós. Já diria o Jung, não é? O ânima, portanto, aquilo que nos anima, de certa forma, portanto, a nossa alma, o nosso sopro vital. E quando começamos a perder esse lado erótico da vida, hás de reparar que também tendemos a ficar mais tristes, mais deprimidos, os níveis de serotonina começam a baixar, porque o erotismo aflora a nossa sensibilidade, mas também produz hormonas do bem, hormonas que nos permitem, sabes, ir assim para a vida com garra, com entusiasmo, com tesão. Lá está, é tesão de vida.
Sim, não é? Não, e há pouco tempo foi estudado e foi percebido que aquilo que nós imaginávamos que eram hormonas libertadas pelo cérebro, estas hormonas de serotonina, da dopamina, e que eram apenas hormonas libertadas pelo cérebro que produziam essas descargas ou essas sensações de bem-estar, elas produzem não só sensações de bem-estar, mas produzem mesmo uma... renovam as células dos órgãos, ou seja, se nós sentirmos prazer e se tivermos esse bem-estar que está associado ao facto de o que chamamos de amor, o que chamamos de paixão, o que chamamos de tesão, o que chamamos de afeto, de carinho, de compaixão, empatia, todas essas sensações não são só apenas sensações boas, mas também são sensações saudáveis.
Exatamente. Porque
as células respondem a essas sensações, e isso foi super interessante.
Sem dúvida. E previne muitas doenças também, ou seja, estamos a falar dessa lógica preventiva. Sim, sim.
Pois é, nesse sentido. Mas uma coisa que eu também queria mencionar, e que eu acho que é-me dito algumas vezes como um impedimento a entrar neste mundo, porque parece que é uma coisa muito, lá está, o que estavas a dizer, que não é distante, mas para muita gente isto é uma conversa que parece que não faz parte da realidade, não é? E então, uma das coisas que eu também eu tive felicidade de me acontecer, mas que eu achava que não ia acontecer, foi que eu só consegui começar a compreender a linguagem do Tantra, por exemplo, por causa de ter feito o percurso da biodança.
Uhum.
Porque se eu tivesse caído de paraquedas no Tantra, tudo aquilo me tinha soado assim muito etéreo, muito superficial, mas muito abstrato, percebes? E muitas vezes as pessoas com quem eu falo falam-me sobre isso, de mas eu agora não vou estar a fazer, agora eu tenho uma rotina com a minha mulher ou com o meu marido e de repente agora vou começar a fazer cenas tântricas e não sei o quê, como é que eu começo isso?
Uhum.
E então, por isso é que eu acho que é super importante a questão da cultura, que é, se nós começarmos por ou ler ou ver ou partilhar ou pesquisar coisas que nos informam sobre qualquer coisa que nós queremos experimentar, não é vamos experimentar porque agora hoje decidi que vai ser tântrico, eu vou me informar sobre isso para poder não só eu acompanhar a linguagem, assumir a linguagem, estar confortável com a linguagem e depois poder também transmitir à pessoa com quem quer partilhar essa experiência, porque lá está, eu muitas vezes tenho clientes sozinhos que me dizem, eu gostava de fazer coisas diferentes com a minha mulher ou com o meu marido, mas não sei como é que lhe é de comunicar isso, como é que lhe é de dizer. E a questão é exatamente essa, eu posso tornar esta pessoa super conhecedora de todas estas áreas, mas se ela não conseguir transmitir a outra pessoa, de repente vai chegar um guru do sexo a casa e vai dizer, eu sei, eu fui iluminado e agora vou-te iluminar. E isso nunca resulta muito bem, porque a outra pessoa está noutra fase. E então, o ter esse percurso, ter essa integração, fazer esse caminho, que melhor será se for feito em conjunto, para poder integrar isso na vida e não ser só, hoje somos um casal que faz tudo a pancar, seis pancadas, e amanhã somos um casal super fofinho e tântrico e não sei o quê. Isso é que eu acho que é importante também desmontar e dizer às pessoas que isto não é para, de repente, agora toda a gente ser tântrico ou toda a gente ir para esse caminho. É mesmo uma questão de pesquisar, ser curioso em relação ao tema e ver como é que isso pode integrar na sua vida, seja o qual for.
Claro, ou seja, é passar pela experiência, perceber se faz sentido e depois aplicar na vida, mas lá está, a pessoa não tem que se tornar de repente assim o guru do sexo tântrico ou o que for, porque é tão válido o momento em que o casal apenas apetece-lhe uma coisa com um bocadinho mais de pressão ou uma rapidinha ou enfim é algo um bocadinho mais pouco usual, vá, digamos assim, e tão válido é um momento em que eu dedico tempo, porque também é importante também criar aqui espaço, não é? Criar esse setting, esse lugar para o verdadeiramente estar no presente, porque também de nada vale, agora vamos brincar ao Tantra, não é? Do género, pronto, temos aqui pouco tempo, vá, a minha cabeça já está longe, já estou a pensar naquilo que eu comi há bocadinho ou naquilo que vou fazer amanhã, e não estou verdadeiramente agora aqui presente. Há pessoas que praticam sexo tântrico, e eu ponho entre aspas, porque elas não têm noção que estão a praticar um sexo tântrico, que elas estão ali presentes, estão ali disponíveis, estão ali inteiramente para o outro. E isso é tão mais válido como alguém que estudou o caminho e percorreu e quer aplicar com alguém que esteja ao seu lado, não é?
Sim, até porque nem é preciso grande coisa, mesmo em exercícios que eu faço nas consultas, o só momento momento em que alguém está com algum problema de, lá está, de ansiedade, ou de não saber como é que há de fazer, ou de ter falta de ereção, ou ejaculação precoce, whatever, só o facto de, ok, então agora durante um minuto vão estar aqui só olhar um para o outro, e se quiserem tocar-se, tocam-se só superficialmente, mas um minuto só em silêncio a olhar um para o outro. E isso às vezes faz as pessoas irem às lágrimas, porque nunca pararam esse minuto, nunca houve esse minuto para poderem, lá está, dar importância à presença do outro, refletir-nos no outro, tipo, ver-nos através do olhar do outro, perceber que há emoções no outro, porque muitas vezes, tipo, a coisa está a acontecer e pronto, e acabou, e já. E agora a emoção é, pronto, deixa estar, ok, já passou, ou pronto, então foi bom, não foi? Tipo, essas são as emoções que... Ou então é a coisa do, ai, tanto, foi tão bom. Mas nunca a emoção da paz e da tranquilidade e de, ok, estamos aqui porque gostamos um do outro, não é? Não estamos aqui só para cumprir funções e para cumprir papéis, não é? E então às vezes só esse momento em que alguém está consciente da pessoa que está à sua frente e percebe que há emoções nos olhos do outro, que é tal coisa, tipo, não só nos vemos a nós próprios, mas percebemos que há uma pessoa, né? Há uma pessoa ali dentro daquele invólucro. Muitas vezes isso cria essa emoção de ir às lágrimas, porque de repente, está alguém a olhar para mim há um minuto, alguém está a dar-me validade, ou a ter consciência da minha existência, não é? Tudo isso começa a ser bem transcendental. Isso é muito...
Sem dúvida. Só para teres uma ideia também da minha experiência, esse tal contacto com os olhos, que nós muitas vezes chamamos de eye gazing, ele é o supra-sumo da intimidade. E se formos a ver intimidade, podemos pensar em intimidade como into me, I see. Ou seja, no teu olhar, into me, ok, eu consigo realmente ver, agora consigo ver, como no Avatar diz, I see you, no fundo é, às vezes falta-nos isto, falta-nos vermos realmente o outro com o olhar da alma, e se há coisa mais sagrada dentro do Tantra é realmente fazer-nos recorrer a esta energia sexual ou erótica, de uma perspectiva mais sagrada, porque não unir esse sagrado e esse profano, não é? Porque, no fundo, não estão dissociados, pelo contrário. E nós podemos ter experiências mais transcendentais e transformadoras se aplicarmos um nível de relação sexual íntima, assim, com essa presença. Com essa ligação, como tu estavas a dizer. Só para dar aqui um exemplo, eu já tive um cliente, aliás, já tive vários, mas tive um cliente que tinha ejaculação precoce e que veio ter comigo para a terapia também, para tentar perceber, não é, os motivos ou as causas disso. E das coisas que mais o afligiam era sentir-se frustrado por não conseguir proporcionar à mulher esse prazer máximo. E ele disse-me uma vez que quando aplicou a terapia tântrica com a sua companheira, só o simples facto de ter olhado nos olhos dessa pessoa e de se terem conectado com as mãos e através de, enfim, de práticas tântricas que eu também lhe ensinei, não é, em termos de ligação ao outro, ele diz que desatou a chorar porque lá está, graças a Deus, conseguiu realmente aceder a lugares de que estavam muito oprimidos dentro dele. Finalmente conseguiu, não é? E isso é muito bonito. Às vezes, less is more, ou seja, o pequeno é muito, não é? E não é pequeno nenhum, porque para muita gente entrar em contacto com os olhos é assustador, não é?
Não, eu tenho a consciência que, e é uma das coisas que eu também cada vez falo mais, é a questão do tempo. Tipo, eu percebo isso que estás a dizer do pouco ser muito, ou seja, às vezes não é preciso fazer muito para se ter um grande impacto nas outras pessoas, e eu também tive um caso de um senhor que tinha ejaculação precoce, mas porque lá está, a questão dele era, ele teve tantos traumas antes que quando conseguiu finalmente ter uma mulher que o amava e que o fazia sentir espetacular e era tudo espetacular, a felicidade dele era tão grande que ele tinha ejaculação, ou seja, a ejaculação era por ele se sentir tão feliz por poder estar dentro de uma pessoa. Então, a ejaculação precoce dele era essa. Portanto, ele ficava super ansioso. E esta, toda esta, esta questão do, do pouco ser muito ou do pouco poder, poder significar muito, acho que tem muito a ver com, esse, com essa questão do tempo, porque eu senti isso nas aulas de biodança e senti isso quando, quando estava a estudar o Tantra, mas sobretudo nas consultas, e por isso é que eu gosto especialmente de dar consultas e de estar com esse tempo, partilhar esse tempo com as pessoas, esse tempo privado, esse tempo único, em que nós podemos transformar essa hora num, num dia, não é? Tipo, poder alargar um minuto, cada minuto, ok, agora vamos pensar sobre esta questão durante um minuto, ou vamos refletir sobre isto, ou vamos parar de falar só para podermos refletir sobre, sobre a questão. Ou seja, tudo isso pode ser esticado, e quando se aplica isso numa relação sexual, na verdade, quando se aplica isso numa relação erótica, porque na verdade a relação sexual, eu sei que às vezes as emoções ultrapassam um bocado esta, esta parte racional, não é? Tipo, às vezes a tesão não dá para, para estarmos a refletir sobre isto tudo, mas na relação erótica, que é uma coisa que eu acho que é mais, que supera um bocadinho a parte sexual, em que a ligação se faz no dia-a-dia, se faz em momentos que não é só na cama, no quarto ou, na, ou durante o ato sexual, isso faz muita diferença. Ou seja, isso é que é a parte em que, quando eu penso sobre o que é que me aconteceu durante o dia, não foi aquele momento em que tivemos sexo, mas foi o momento em que eu já estava a querer ter sexo de manhã, porque alguma coisa me aconteceu, ele já fez alguma coisa, e portanto, isso para mim é que é a parte do, da importância de viver um, um erotismo para além do corpo e para além da mente, é mesmo um erotismo espiritual, é uma coisa que nos liga... sem nós sabermos bem porquê, não é? Sabemos sem conseguirmos explicar. Há qualquer coisa que mexeu connosco, há qualquer coisa que se entranhou e de repente já tudo nos faz lembrar qualquer coisa, não é? Tipo, já tudo nos faz desejar alguma coisa. Isso para mim é, tem sido fascinante perceber.
Sim, sim, e por exemplo, e essa componente erótica na, na nossa vida, especialmente nesta sociedade, nesta correria de lufa-lufa, de chegar a algum lado e a rotina assoberbada. Muitas vezes ela rouba espaço e o erotismo é muito fustigado precisamente porque, porque falta tempo e falta também esta pulsação, porque o erotismo também, para haver isso, também é importante haver uma pulsação mesmo ao nível do casal. Por exemplo, estou contigo, imagina, estou contigo, passo uma noite e eventualmente até podemos fazer, ter uma relação tântrica, não é? Ao nível sexual e erótico. Mas depois há um espaço entre nós, que também é importante, para explorar outras componentes da minha vida e explorar outros afetos, não é? Outras relações. Então, quando há uma pulsação orgânica, eu acho que há mais espaço para haver erotismo, porque há o desejo, não é? Há a vontade de querer estar com o outro, de uma forma mais genuína, sem ser forçado.
Sim, é isso, é uma coisa que também se fala muito na, na biodança, que é a sintonia, ou seja, quando tu consegues criar essa pulsação que tu estás a falar, acho que estás a querer dizer, estás a querer falar em relação à sintonia, ou seja, de criar uma ressonância que se equipara, ou seja, se alguém está muito ativo, a outra pessoa tem que haver um equilíbrio, não é? Tem que haver essa ressonância, porque senão é sempre alguém a querer muito e a outra pessoa a ser pressionada, não é? Portanto, criar esse balanço de reciprocidade entre coisas, porque é aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, tipo, se não houver como é que se diz, uma predisposição para uma relação tântrica ou para um momento tântrico, se não tiver acontecido nada durante o dia que promova isso, não é agora já deitámos os putos, vamos fazer sexo tântrico, isso não vai acontecer. É mesmo uma questão de se nós conseguimos gerir o nosso dia para que mais tarde a paz seja mesmo paz, esse tempo, esse olhar seja mesmo em tranquilidade, então aí conseguimos ter esse tempo, não é agora vamos desligar as luzes e o tempo acontece.
Exatamente.
Isso não, isso é, as coisas vão estar todas a baralhar na cabeça na mão. E portanto, não, eu acho que isso sabes, tem muita importância.
Sim, e sabes, explorar esse tal mistério que também, de coisas simples que lá está, que pronto, que podem acontecer de forma espontânea, não é? Preferencialmente, mas por exemplo, criar assim espaços de espaço para a fantasia, porque não, não é? Por exemplo, sei lá, tanta coisa que se pode explorar dentro deste universo.
Pois, é mesmo infinito.
Mesmo, é um universo, é assim uma coisa... e pronto, e a tecnologia também nos tem ajudado, porque também há tantos brinquedos que se podem usar, e sei lá, e tanta coisa que se, pronto, que no fundo só eu sinto que falta muitas vezes é não só tempo, mas disponibilidade para isso. E talvez conhecimento. Sim. Talvez conhecimento. Sim. Também.
Eu concordo um bocadinho com isso, mas acho que volto um bocadinho àquilo que eu estava a dizer há bocadinho, que é, eu já disse muitas vezes um bocadinho, mas que tem a ver com o facto de hoje em dia temos essas possibilidades todas, ou seja, há um universo de possibilidades cada vez mais alargado, cada vez com mais potencial, portanto, há as tecnologias, há as redes sociais, há tudo pode ser usado para criar maior ligação e maior estímulo e não sei o quê, mas por outro lado, esse facto de criar uma maior ligação, de ser um potencial constante e que está constantemente em aberto, faz com que muitas vezes a gente se perca nessa piscina de potencial, porque exato. É uma das coisas que eu também falo muitas vezes com os meus clientes, que é, e que eles me dizem muitas vezes, que é, ah, ok, falam muitas vezes em haver imensas possibilidades, ser tudo possível e a criatividade e não sei o quê, mas isso abre tanto o leque que eu fico perdido, não sei o que é que de fazer. E depois vejo nas redes sociais não sei quantas pessoas a dizer faça isto, faça aquilo, faça aquilo outro, não sei o quê.
Exato.
E de repente eu já não sei o que é que de fazer e já não sei o que é que corresponde à minha vontade, porque na verdade o que eu quero é corresponder aos trâmites ou às dicas de quem sabe, não é? E de repente já não estou a fazer aquilo que eu quero, já estou a fazer aquilo que eu acho que vai resultar, porque 85% das pessoas, segundo os últimos estudos, fazem isto.
Claro.
E então acho que tem a ver com aquilo que estávamos a falar, que é, há muitos estímulos hoje em dia, de repente é o corpo que deseja fazer coisas e não é a cabeça, é a cabeça que vai atrás do corpo, porque agora tenho que mandar mensagem, já são não sei quantas horas, já tenho, percebes? Era aquilo que estava a dizer, não é? Se for Não é fixe se for forçado, mas ao mesmo tempo, se não for forçado, se calhar às vezes não acontece porque ninguém tem disponibilidade. Sim. Então, andamos neste lufa-lufa que muitas vezes se resume ou se resolve naquele minuto de silêncio, de ok, vamos desligar e vamos voltar a nós, porque essa que eu acho, pá, é a única salvação disto, que é, ok, então sim. Quem é que nós somos? Somos as pessoas que vão atrás dos estudos e das melhorias, ou somos pessoas que dizem ok, não, se calhar não é por aí, mas depois também temos de lidar com o outro lado, porque o outro lado também está a ouvir as mesmas notícias e também vai exigir as mesmas coisas e, portanto, percebes, está tudo a fervilhar hoje em dia, isto não dá tempo mental, percebes, não é tanto tempo limite, não tenho cabeça para estar agora a pensar como é que eu posso, se eu devo seguir a manada. Sim. Ou se eu devo ir contra a manada.
Não, e concordo completamente contigo, esse talvez seja assim o pior lado da tecnologia, porque somos bombardeados com tantos estímulos que ficamos perdidos ali no meio daquele mar, não é? E às tantas nem nós temos o foco, nem sabemos bem por onde começar. É engraçado porque isto aplica-se a tudo, não é só esta questão que estamos a falar, mas também ao primeiro passo que nós damos no caminho do autoconhecimento, porque também há tanta coisa hoje em dia e há tanta ferramenta e às vezes as pessoas perguntam-me como é que eu começo a meditar, por onde é que eu começo, pronto, às vezes pequenos passos, como eu costumo dizer, pequenos passos fazem a diferença, os tais passinhos de bebê, não é? Porque é isso. Sim, o caminho faz caminhando, ou seja, de facto, parados nós não estamos, ok. Também é outra coisa também que importa saber, é que por vezes, ou maior parte das vezes, a nossa alma, ela precisa de movimentos lentos, ou seja, para poder haver uma integração plena, realmente, de algo de novo que esteja a acontecer em nós, alguma transformação, não. Alguma coisa, nós precisamos de ir devagarinho, porque lá está, o ritmo alucinante desta vida já nos basta para fugirmos constantemente de nós mesmos e dos nossos quereres e da nossa essência e das nossas vontades. E então eu costumo aconselhar a fazer isso, olha, pronto, vai passo a passo. E realmente o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para a outra. Ou seja, cada um de nós também é um universo incrível, não é? Cheio de possibilidades.
Sim, constante transformação.
E em constante transformação, exatamente.
É porque isso é as possibilidades vezes infinito, que é, ok, eu hoje sou este universo, eu sei quais são as minhas potencialidades, as minhas vontades, as minhas crenças e não sei o quê, mas agora ouvi esta live e de repente estou a refletir sobre o que é que eu sou, o que é que eu quero. Então já sou uma pessoa que se transformou um bocadinho e se calhar já vou falar com alguém sobre este tema de uma forma mais informada e portanto já vou transformar a vida de alguém. Ou seja, somos potencial e somos potencial em transformação. Portanto, há mesmo muita coisa que podemos fazer. E nesse sentido, o que eu acho que, pelo menos a minha postura em relação a este tema é partilhar cultura e representações ou manifestações de pessoas que pensaram e refletiram e pintaram e escreveram sobre este tema, porque não há uma única solução, não há nenhuma única via de experienciar e desfrutar do erotismo, para que as pessoas possam inspirar para as suas vidas e não se guiar, não é uma coisa para se guiar, é mesmo uma coisa,
sim.
Ok, hoje podemos ser assim, ou amanhã podemos ser assado, e não é preciso definirmos hoje uma característica e agora para sempre somos assim.
Sim, sim, ou seja, não há um manual de instruções e realmente é isso, quando se entra neste caminho da espiritualidade que abarca todas estas áreas da nossa vida, incluindo a sexualidade, obviamente, é importante ter em conta que há um manancial de possibilidades que são descobertas, mas o caminho é feito pelo próprio, não é?
Exato.
E pronto, e
que até também pode ser pela sua zona de conforto, até pode ser pelo...
Exato, exatamente.
Pode ficar sem a zona de conforto.
Sim, mas eu acredito que assim, o primeiro passo, lá está, de todos eles, para realmente chegarmos a este caminho e abraçarmos esta tal componente que nos habita, é a vontade de nos queremos conhecer melhor. E esse eu acredito que é o primeiro passo e o primeiro passo pode gerar mudanças, não é? Agora, quando nós damos esse primeiro passo, também importa realmente, e cada um de nós, lá está, trilha este caminho de forma muito subjetiva, porque não há ninguém que calce os teus sapatos, não há ninguém que calce os meus, porque todos nós temos experiências pessoais muito diversas. Dentro de um contexto sistémico e inconsciente coletivo também muito variado, não é? Porque nós não somos só nós, somos as nossas circunstâncias. E a verdade é que quando há esta procura genuína e este reconhecimento de que, ok, realmente a minha existência tem um sentido, há algum significado maior, alguma coisa que eu até possa não conseguir explicar agora, mas eu consigo atribuir algum propósito a essa existência. E eu acho que isso é muito bonito. Quando as pessoas têm esta vontade genuína de adentrar dentro dessa caverna ou subir essa montanha.
E conseguir equilibrar esses dois lados, estás a falar do lado da sombra e do lado da luz.
Sim.
Que não é necessariamente o lado mau e o lado bom, é mesmo uma questão de lidar com essas, com a dualidade da vida, dualidade e potencialidade, e seja o que for. Mas o poder retirar o melhor desses dois lados, ou dessas duas
coisas
da vida.
Sim, exatamente.
Olha, Rita, foi um prazer. Adorei falar contigo.
Contigo é sempre.
Como é que as pessoas podem encontrar? O que é que vais fazer agora? Como é que as pessoas podem saber de ti?
Então, olha, as pessoas podem procurar e saber um bocadinho mais sobre o meu trabalho através aqui do Instagram. Portanto, que é rita.evraferreira, sim. E também podem procurar mais informação ou alguma dúvida, alguma questão que tenham, ou marcação dos meus serviços, não é, que tenho para prestar, através do mail rita.e.ferreira@gmail.com. Eu confesso que o meu site está em construção há muito tempo. Eu quero ver se fecho este capítulo também, uma vez por todas, porque realmente é isso, no lufa-lufa também, não é? Do dia-a-dia, às vezes sobra pouco tempo para, enfim, para o foco dessa meta. Calha a todos, exatamente. Yeah. E pronto, e é no fundo pesquisar e saber agora, o próximo workshop que eu vou dar, vou facilitar no Retiro Naturalis, que vai ser em setembro, de 1 a 3 de setembro. Portanto, é assim o próximo retiro previsto, para já. E quero ver também se entretanto agendo o workshop Mergulho no Oceano dos Sentidos, que é algo que adoro fazer. Eu gosto muito da energia do grupo. E eu acho que tem um potencial transformador muito impactante mesmo.
Também é muito importante.
Não que seja superior ao trabalho individual one-to-one, nada disso. Mas o grupo espelha muita coisa e catalisa tantas outras.
Exato. É que nem é só o espelha. Eu, por exemplo, eu tentei fazer yoga antes de entrar na biodança e o yoga não era para mim. Não, melhor, eu não consegui lidar com o yoga porque era muito solitário. Não conseguia fazer as práticas sozinho, não era uma coisa que eu achava que me apetecesse. E quando entrei para a biodança, o facto de ter alguém que me transmitiu algum sentimento de responsabilidade, ou seja, não é só, a biodança não é só nós a lidar com as nossas coisas, mas é nós a lidarmos com as coisas dos outros também e eles a lidarem com a nossa. Então, essa dinâmica do grupo é, sem dúvida, muito diferente do que fazer as coisas sozinho.
Sim. Sim, e depois também não é só isso, Rui, é que há uma permissão, ou seja, quando tu estás em grupo, quando ouves, por exemplo, alguém a ter um momento ali de choro, ou de riso, ou de prazer, ou, de certa forma isso também te dá uma permissão a sentires o teu próprio caminho, o teu próprio processo, sim, e isso é muito bonito. E novidades para breve, em relação a um próximo grupo que irei abrir de biodança, em Lisboa, certamente, porque é onde eu resido.
Ok, boa. Olha, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui connosco.
Sim.
Esta vez conseguimos falar até ao fim. E para a próxima semana.
Diz olá, Rita. E eu digo olá, Júlia.
Sim, a Leonor também publicou aqui a dizer que acha maravilhosa. E pronto, e obrigado a todas as pessoas que irão ver isto também no futuro. E para a semana estaremos cá com outro convidado. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual.
Exatamente.
Até à segunda. Tchau, tchau.
Beijinho, meu querido. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.